Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Bayern, Real ou um outsider? Para mim, os quatro aqui. E o outsider inclui o PSG. Vamos ver.
Está lá a ver se tu ias dizer o PSG, que era a tua segunda opção do Total Bola.
Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise.
Ah, bom dia. Olha, para nós vai ser 3 cervejinhas e uns tremolos, se faz favor, para acompanhar. Obrigado.
Você é um palhaço, oh Pedro. Você é um palhaço,
Zé Martinho.
Faz-te ir à internet.
Eu não admito.
Olha, já agora. O que acabou de dizer? Você pode tirar esse tada na televisão. E meter futebol, só chegou. Obrigado.
Você mente.
Nani vai tocar. Vai começar a final do Euro. Rola a bola. Começa o espetáculo. A bola na seleção portuguesa.
Então, pá, pronto, olha o Carlos Baldoso, pá. É fraco. É fraco o rapaz. Incrível.
Boa tarde, minha gente. Boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? De volta.
Está tudo bem.
De volta às nossas lides. Podcast castanianas.
Podcastgarianas.
Castanianas, ok. Pronto.
Porquê? Porque é um castigo ver este podcast.
Ah, boa. Está justo. Ah, pá, eu peço imensa desculpa pela minha voz. Estou aqui com uma... que a fruta da época, uma crispaçãozita suave, mas está-me a afetar bastante o nariz e a garganta, portanto peço imensa desculpa pela fraca voz, mas vamos defender as nossas
causas. Isso é de gritar por causa dos golos do Benfica?
Não, olha, por acaso não, ontem estava ontem, por acaso, eu ontem nem vi, nem estava a jantar.
E nem viste o jogo?
Não.
Então nem... o Madeirense marcou na Liga dos Campeões e tu não viste o...
Não vi. E estava a jantar, no jantar de no aniversário dos meus sobrinhos, dos nossos sobrinhos.
Pois, parabéns. Parabéns, Francisco.
Isabel. Por acaso, quando começou o jogo, até coloquei logo na TV para ir ver no jogo. Só que, entretanto, sai... vai comer qualquer coisa, vai pescar, vai pôr a papel.
Não prestaste nada de atenção ao jogo?
Não. E o jogo fazia rolando. Vi que estava 0-0, depois vi que estava 1-0 ao Benfica, depois vi que estava 1 igual.
Quando deste depois já estava 6?
Não, depois, entretanto, passei os olhos para a televisão 3-1 e depois acho que bate mais um golo e estão lá o pessoal lá no jantar e o João pergunta-me assim: mas para o primeiro lugar, como é que está? E eu, opa, o critério de tempo. Eu disse, pá, para o primeiro lugar falta mais dos golos. Para o critério de desempate, não sei como é que era. Porque os critérios que eu tinha era pontuação, confronto direto e diferença de golos. E estava tudo igual. Eu, pá, não tenho noção. E o jogo acabou e não estava a procurar na internet quais que eram os critérios de desempate.
Sim. É o confronto direto, mas como foi dos empates, é a diferença de golos.
Não, mas está tudo igual. Era confronto direto. Era o confronto direto, era o número de golos marcados entre as equipas, estás a perceber?
Sim.
Porque o confronto direto, imagina, que um tinha ganho 2-1, outro tinha ganho 3-1, quem ganhou o jogo 3-1 estava em vantagem.
Sim.
Confitinho-se dos jogos empatados das duas equipas, tinha ficado completamente empatado, depois tinha a ver com mais golos no grupo, mais... Ou seja... confronto direto, número de golos entre confronto direto, número de golos marcados, número de golos sofridos, e fui para aí fora. E o único critério de desempate foi mais golos marcados fora de casa.
Olha, pronto.
Sim. Acho que fui brutal para o Benfica, acho que fui brutal. Mas já lá vamos.
Não, já estás a falar do Benfica, um gajo pode já continuar do Benfica. Então, em primeiro de Champions, primeiro de tudo, está bom, pá.
Primeiro de tudo é o melhor do mundo. Melhor da Europa, o melhor de Portugal, pá, eu sempre concordo contigo. Ah, pá, então o Benfica.
Primeiro o melhor do mundo, para então depois conseguir ser melhor da Europa e o melhor de Portugal.
Então eu disse melhor do mundo, melhor da Europa, melhor de Portugal.
Acho que não, mas a primeiro és o melhor do mundo. E depois lá, se conseguires ser o melhor da Europa e de Portugal, também dá.
Também. Exatamente. Sim, não, Portugal não importa, o que importa é ser melhor do mundo e melhor da Europa.
Não, mas o Benfica está. É uma pergunta que eu ia te fazer. Pronto, um gajo já vai estar aqui a fazer um sumário. O Benfica está.
Sim.
Está bem, mas. A pergunta que eu ia te fazer é se tu vês ainda alguma coisa naquela equipa onde há capacidade para melhorar.
Há sempre para melhorar. Há sempre para melhorar. Há sempre. Mas há uma coisa que a gente tem que ter clara noção. Uma coisa é um patamar de Real, City e Bayern para aí fora. E não será mal dizer que acho que ninguém inspira muito bem a chegar a esse patamar, porque a gente sabe perfeitamente que não temos jogadores para isso. Agora, para o nível como o Benfica tem que estar, mas está muito bem, está muito bem para chegar. Agora vais dizer, mas há onde melhorar. Pá, claro que há onde melhorar. Acho que se tens um jogador que faça-te em cada duas oportunidades, mete-te uma bola dentro do saco, estás um pouco melhor. Possivelmente acho que o ponto fraco do Benfica esta época é o ponta de lança. E até é injusto dizer isso assim, porque
eu... Pois, eu ia dizer, graças. Ele até está a fazer...
Exatamente. Está a fazer. Só que às tantas precisavas de um gajo ali, tipo, não estou a dizer um Lewandowski, porque isso, mais nenhum podia jogar, porque o salário, o valor do, por salários do Lewandowski seriam brutais. Mas teria que ser um jogador tipo género de Lewandowski, onde claramente tens ali uma taxa de aproveitamento muito maior.
Sim, mas isso também, jogadores dois, também conta-se pelos dois, não é?
Exatamente o que estava a dizer. Eu acho que para o patamar que o Benfica está, e o patamar realístico de uma equipa portuguesa, do patamar do Benfica, não histórico, mas em nível do contexto social e económico onde está inserido, eu acho que o Benfica está muito bem fechado. Agora, pode-se melhorar. Eu não faço ideia se o Henrique Araújo teria um melhor aproveitamento com o Gonçalo. Não faço ideia. Em teoria sim, porque tive vários géneros. Pá,
é melhor finalizador. Mas eu penso que o Gonçalo Ramos é aquele jogador que também trabalha bastante na frente.
Há uma parte. Acho que é o Carlos Vinícius que diz isso. O Vinícius que estava no PSV, com o treinador. O gajo disse que... Não foi. Foi o Soriano, Jonathan Soriano, que jogou com... Foi treinado pelo Roger Smith no
Salzburg.
No
Salzburg.
Ele disse uma coisa engraçada, até muito antes do gajo ter aterrado cá em Portugal. O gajo disse que... Ele não quer saber se o avançado marca gols. Ele quer saber se cumpre exatamente o que ele está a pedir. Se trabalha com a equipa, se é o primeiro defesa quando a equipa perde a bola, se é um gajo que pressiona. Se tu deres isso, os gols vão aparecer e o treinador vai estar sempre a defender. E eu vou ser franco. Eu sempre disse, e vocês podem ir procurar os podcasts atrás, eu sempre disse, pá, eu não, óbvio que nenhuma equipa é invencível e que todas as equipas vão perder pontos. Só que eu sempre requisitei sempre exigi uma coisa do Benfica, que era uma equipa que jogasse futebol de ataque futebol positivo, que não se amedrontasse. Pá, pode perder 4-3, não tem problema nenhum. Podia perder ontem, podia ter empatado ontem o jogo ingloriamente 3-3 ou 4-4 e não ter tido sequer hipótese de estar para o primeiro lugar. Só que, pá, uma equipa que joga o futebol de ataque está muito mais perto. E com este treinador, até podemos ganhar nada, que está muito distante de ganhar, seja lá o que for, mas há uma coisa que o gajo tem. O gajo tem corronas para colocar a equipa a jogar. E jogamos de igual para igual com o PSG, jogamos de igual para igual com a Juve. Espaços sofremos com a Juve, são também espaços que colocamos tanto o PSG como a Juve em sentido.
Quero que eu tinha dito que o Benfica ia fazer antes do início da fase de grupos, e tu dizias não,
que a Juventus, por seguir um pouco o futebol italiano, sobre um pouco o patamar dos Juventus, eu acreditava que podia-se dar para ganhar um joguinho ou para não perder os jogos tipo de bandada.
Com o PSG já tinhas muito confiança.
Sim.
Não, mas o Benfica, eu acho que o treinador do Benfica que está a correr, ele já trabalhou bom trabalho para a época, não só como do treinador, sim, também da direção. Opa, o scouting foi bom, sim, boas contratações, mas eu acho que ele até está mesmo a fazer uma espécie de all-in agora no início desta época, porque eu penso que ele teve em conta o facto de haver aquela pausa para o Mundial. Sim. E ele praticamente não rodou a equipe, o 11 inicial.
Ok.
E há quem diga, não sei o quê, desgaste dos jogadores, mas foi como ele apostou em ter uma equipa em que ele tem ali 11, 12, que ele tem ali pelo menos 13 jogadores que estão bem rotineados a jogar entre eles.
Sim.
Para obter estes resultados. Opa, claro, quem tem ali também ali no meio campo, eu penso que ele tá, foi preciso ver um treinador estrangeiro para saber pôr o João Mário a jogar na posição dele. Também aquele Enzo, pronto, aquele jogador foi uma excelente contratação. E pronto, também foi preciso ver um estrangeiro para reaproveitar o Florentino. Ninguém sabia o que fazer com o Florentino. E eu acho que basicamente são os três do meio campo, e acho que é o que faz a grande diferença. Uma equipa, o coração da equipa é o meio campo, e é aí que o Benfica está bastante forte esta época. Além do Rafa, pronto, e o Neres também ter ali, acrescentar ali bastante criatividade à frente de ataque. Se bem que o Neres depois tem às vezes aqueles jogos em que ele vai para o banco por alguma razão, é porque lá...
Ele está lesionado. Quando ele vem de lesão, o primeiro jogo que ele vem da lesão é no Porto. E o treinador, eu acho que fez bem.
Mas é a tal coisa. Quando mexeu na equipa, soube mexer bem. E pronto, e o Gonçalo Ramos na frente, pronto, eu podia ter ali tantos avançados, mas acabou por apostar ali no jovem português que a gente gosta. Sim, senhor. Pá, eu este ano só tenho elogios a fazer o Benfica.
Tu estás a falar da questão da rotação dele, e vamos ver aqui uma coisa, vamos pegar-se em números, em factos. Se tu fores a ver bem, não vai rodar onde? Nas laterais. Lateral direito, defesa direita, tentado sempre a rodar.
Mas é porque ele tem duas do mesmo nível.
Sim, principalmente o teu bate é melhor que o Gilberto, mas tem tentado sempre os dois a rodar. No lado esquerdo da defesa, tu tens o melhor jogador, principalmente o melhor defesa esquerda do Campeonato Nacional. Ou top 2 de defesa, top 3, pronto, do Campeonato Nacional. O Grimaldo, que ainda por cima está com uma veia goleadora brutal. E fora isso, também está com uma pujança.
A ver se vai embora para o ano.
Pode ir, vai custar. Sairá a custar. Depois tu tens nos centrais, tu tens o Morato, começou a época e perdeu devido à lesão para o António Silva. Ok? Portanto, defesas centrais não, nunca vais fazer grande rotação. No meio campo, realmente tu tens ali um trio de meio campo que só tem dois lugares, que é o Enzo, o Florentino e o Orsnes. O que acontece é que, eu sinto estar a se revisar. Por exemplo, ontem o Enzo não jogou, estava castigado. Saiu aos 30 minutos o Orsnes, entrou aqui o Chiquinho e deu um pouco conta de si. Se fosse necessário rodar mais cedo, eu teria rodado. Na prática, teria rodado. Depois tu vais para a frente, vês o João Mário, o Rafa, o Draxler. Ele vai, e ainda por cima tem aproveitado o Washington para jogar à frente, tentar rodar um pouco a equipa. Eu percebo o que estás a dizer, o gajo agarrou uma equipa.
Mas eu quando falo nisto, eu digo é que ele começou a rodar. O Washington, por exemplo, está a jogar mais agora recentemente. Não foi, ele jogou logo no primeiro jogo, também chegou, também o campeonato já ia com 5 ou 6 jogos quando ele chegou. Porque, portanto, ele chegou mesmo no final do curso. Mas comparando se calhar com outras equipas que, ou o Sporting, que chega um jogo da taça e metem a equipa B toda, estás a perceber?
Sim.
O Benfica não fez tanto isso.
Vê uma coisa, tu estavas a falar do Washington. O Washington ontem saiu aos 30 minutos. Ele vinha já ontem foi o 7º jogo a titular dele. Ele aproveitou a lesão do Neres para jogar com ele um pouco mais de esquerda sobre o lado direito.
Do lado esquerdo. E resultou também. O gajo tem ali uma polivalência interessante também, esse jogador. Ninguém conhecia o gajo do lado direito.
Eu não conhecia. E quando vi o Benfica dar 10 milhões para um gajo norueguês que tinha vindo o Feyenoord por 70 mil.
E não era o Haaland.
Sim, exatamente. Exatamente. Não era o Haaland, exatamente. Eu quando vi isso, assim, deixa-nos para um gajo para ir para o banco, porque a gente estávamos a ver o Florentino a jogar a top, o Enzo a jogar a top, e ver mais um gajo, um norueguês, assim, pô.
Para ver se tem planeamento por trás, não é uma coisa ao colhas.
Quantas vezes nós já vimos o Benfica dar milhões e milhões e milhões?
O Benfica não só, pronto, é a tal coisa. É o filho de sempre.
Sim.
Mas isso faz. O Benfica está-me a fazer lembrar a primeira época do Ruben Amorim, que foi tudo perfeito. Tudo perfeito, não sei o que. Eles foram buscar os jogadores diretos, não sei quantos. E depois, quando se apanharam com o dinheiro, também começaram a fazer umas contratações assim meio esquisitas. Mas o Benfica ainda não chegou a essa parte, pô. O Benfica ainda tem que chegar à parte de ganhar tudo. Portanto, depois a gente está a fazer as contratações esquisitas.
Sim, sim, sim.
Isso, Isso é aquelas fases, tem os clubes portugueses. Tipo,
a gente já vai chegar ao Sporting e eu posso pegar nesse gancho tudo isto agora do Ruben Amorim na primeira época. Eu posso pegar esse gancho e faço o que. Mas na altura disso e dou-te a minha opinião.
Mas tens mais coisas a dizer para o Benfica? Com quem é que tu queres jogar na próxima fase da Liga dos Campeões?
Honestamente, eu gostava de apanhar o Clube Rouge.
E vinhas aqui ver o jogo?
Era bem pensado, não sei se daria, mas era bem bem pensado.
Já conheço o estádio?
Já conheço o estádio. Fiquei perto de casa também, não é? Fiquei maior, 2 horas de casa, não é daí?
É, mais ou menos. Agora, quando há trânsito, fica-se de umas 3 ou 4.
Ok, então não convém, Não, mas é assim, eu, já agora, se a pessoa pudesse pedir, e visto que... E aplica-se a mesma coisa ao Porto. Visto que foram passar em primeiro, pá, que fossem um pouco bafejados pela sorte, que não apanhassem um Liverpool, que era possivelmente a pior opção, para a pior equipa para apanhar agora na fase.
Olha, eu acho que uma boa equipa para o Benfica era, por exemplo, o Frankfurt. Acho que uma equipa ao alcance do Benfica.
Sim.
Como era o alcance do Sporting, só que pronto, o Sporting limitado pelo plantel, um pedaço, teve aquelas coisas. Mas eu penso que, sim, o Brujo, o Frankfurt, até porque o Brujo está em terceiro ou em quarto no campeonato. Ok, então assim, pelo menos com 2 pontos de atraso.
Mas nem vou por aí, vou claramente, porque no jogo contra o Porto, claramente percebemos que o jogo que eles fizeram cá no Dragão foi uma coisa completamente.
Ah, foi o Porto que jogou mal, não foram eles que jogaram bem.
Sim. E os gajos do nada ficaram-se a ganhar num resultado que eles nem sequer nunca na vida sequer pensariam nisso, estás a perceber?
Sim, e depois eles acabaram embalados depois desse jogo, acabaram embalados para fazer outros bons resultados. Mas a outra equipa, qual é a outra equipa? Tem o Atlético, e qual era a outra? Do grupo do Porto, qual era a outra equipa do grupo do Porto? Além do Atlético? E o Leverkusen.
O Leverkusen
tem uma equipa com bastantes problemas, até por mudar um treinador. Já é o agora
Alonso.
O Xabi Alonso, sim. Por acaso não gosto nada desse gajo, mas pronto, enfim. Pronto, eles contra o Leverkusen ganhar os 2 jogos, e contra o Atlético também apanharam o Atlético francamente mal. O Atlético está numa fase outra vez assim. Pronto, eles não sabem como é que ganharam aquele jogo contra o Porto.
Não foi justo. O resultado justo seria só o contrário. Mas, por exemplo, se estás a falar do melhor de para o Benfica, passa até ali dois, três clubes que eu achava a correr para o Benfica. Era claramente o Bruges e depois o Eintracht Frankfurt. Depois tens ali um Leipzig, um Borussia Dortmund, um Liverpool, um Inter. Pá, já agora que fosse um pouco bafejado pela sorte, vamos lá ver. Mas também, se for um Inter de milhão, pá, que seja um Inter de milhão.
Eu penso que dessas equipas todas, acho que é que o Benfica quer mesmo evitar, é mesmo só o Liverpool, porque as outras.
E o Dortmund.
O Dortmund não sei se está assim tão. O Leipzig está mais pequeno que o Dortmund.
Não, não percebi.
O Leipzig está um pouco assim mais fraco que o
Dortmund.
O Benfica não pode jogar contra o Porto. Não, passaram os 12 em primeiro.
Mas acho que não podiam. Ou podiam não. Já.
Eu já não sei. Essas regras às vezes mudam. Mas pronto.
Eu acho que eu podia. Por acaso acho que eu podia.
Sim, senhor. Tens mais alguma coisa a dizer sobre o Benfica?
Não. Vamos lá ver agora. O próximo jogo é muito importante. O próximo jogo do campeonato é muito importante. Com o Estoril. Passagem da Liga dos Campeões para o Campeonato Nacional.
Quantos jogos é que faltam antes do Mundial? Duas jornadas?
Dás-me um segundo que eu consigo dizer-te aqui.
Duas ou três?
Não, falta duas jornadas. Estoril agora dia 6. Depois, dia 9, Estoril também para a Taça de Portugal. E dia 13, Gil Vicente.
O Sporting não joga a Taça de Portugal, por isso a gente não fala disso.
Sim. Fez-se mais um objetivo, tipo, como alguém diz. Isso não diz nada,
Nosso objetivo é a Taça da Liga.
E mesmo assim, calma aí, vamos lá ver.
O Carlos não está aqui para um gajo falar do Porto. O que é que estás achando de uma equipa, o Porto também com uma época que dá-se aos altos e baixos?
Mas o Porto claramente com duas facetas. No início da Liga dos Campeões foi mal os dois primeiros jogos. O primeiro jogo era claramente para ganhar, tinham possibilidades de ganhar e não conseguiu ganhar. Com o Atlético, pá, que tiveram imenso azar. Pá, claro, já era logo para aí, e logo com o Clube Rouge, com as suas campinhas todas lá no, do Reino do Dragão. E aí veio claramente o estofo de campeão do Porto na Liga dos Campeões. Os gajos não deram pompa
a... O Carlos até tinha-me dito que ambos os jogos com o Leverkusen, que o Porto, se fosse por ver a justiça do jogo e a forma como jogaram, que nem sequer mereciam ganhar. Mas acabaram por não até dar 3-0. Isso foi o que me disse, mas pronto. Eu achei que o Porto foi mais inteligente no jogo.
O Porto não se podia dar a luz de perder o jogo.
Pois.
Porque ao perder o jogo, eles iam ser claramente eficazes. Pai, foram muito melhores do que o Leverkusen em qualquer um dos jogos.
Em Bruges foi um tratado de bola, rapaz.
Sim, sim.
Que eu até
foi mesmo o pôr o clube Bruges no devido lugar. Sim. E não foi mais um ou outro porque não calhou, porque o Porto... Opa, não calhou. Pronto, estás a perceber. Foi 4-0 também, não foi? Lá.
4-0. Foi, pronto, pagaram com a mesma moeda.
Sim. É um bocado por aí. Apá, mas claramente no Campeonato Nacional as coisas não estão a surtir efeito. E a questão do... Já não foi a expulsão do Bá, agora contra o Santa Clara. Agora foi a questão do canto, não é canto. Não canta, se não há canto, não há música, não há papalhaços.
Estás a falar da decisão do árbitro?
Sim. Okay. Porque a questão é ser mais fácil. E nós já falamos sobre isso... alguns podcasts atrás, até na época passada do Benfica, que volta e meia a desculpa era a equipa de arbitragem. E sempre é uma conversa. Quando se perde, a culpa dos árbitros.
Sim, em relação ao Sporting, até posso dizer no jogo ali dos campeões, pronto, posso discutir que aquilo não é penalti do Coates. Pode-se dizer que eles tenham que expulsar um jogador que fez uma carrada de faltas e só levou um amarelo. Pois logo a seguir ele fazer uma falta bastante rija, o árbitro poupou-lhe o amarelo e ele é logo substituído, e pronto, opá, pode-se dizer essas coisas todas, mas no fundo o Sporting perdeu aquele jogo por outros fatores que não exclusivamente a arbitragem. Opá, o Sporting tinha o jogo na mão e devia ter controlado o jogo de outra forma.
Já queres passar para o Sporting, é isso?
Não, é que como o Carlos não está aqui a dizer mal, para dizer mal do Porto, um gajo não sabe o que é que o Carlos quer dizer. Vou mandar uma mensagem ao Carlos. Carlos, diz mal do Porto.
Quer dizer mal do Porto? Por favor, pronto, agora mandas umas ameaças, não falas, não fazes.
Puta Costa, não sei o quê. Não, mas eu penso que o Porto, quando joga, como jogou contra o Bruges, é uma equipa temível. Opa.
O Porto é uma equipa temível em qualquer situação. E até agora posso até fazer um pouco o advogado do diabo em relação ao jogo do Benfica, por exemplo. O Porto entra claramente bem no jogo contra o Benfica. Eu só vou fazer aqui uma parte e o Carlos pode não concordar. Se não concordar, tem boa solução. Eu posso talvez chegar a horas para o podcast. Então podes te defender. Portanto, fico claro. Não, eu acho que o Porto entra bem. O Porto tentou entrar numa situação que é um pouco à expectativa de como o Benfica entrar. E o Porto claramente tem. Pá, entra bem. Eu não acho que o Porto sequer merecesse a ganhar no início do jogo. Com uma agressividade fora do comum. Porque o jogo Porto contra o Benfica não jogo, e Benfica contra o Porto não são jogos comuns em Portugal, como a gente ambos sabemos. E o que acontece depois foi que a questão da expulsão, óbvio, o jogo muda aí um bocado, só que a questão de tem que ganhar, e o Porto com uma tónica no jogo, que era aquele jogo era para ganhar 10 por um 10, porque aquilo era o jogo da redenção e era um jogo que não é um jogo de 6 pontos. Na prática, que não é um jogo de 6 pontos.
Sim, sim.
Se o Porto ganha, empate e passa para a frente do campeonato, se o Porto perde, fica a 6 e já não depende de si, entre aspas, para ser campeão. E o não depender de si, claramente, estamos aqui, é um exagero drástico. Um exagero drástico. O que acontece é que. Após a expulsão, o Porto não tinha como discutir tanto o jogo, e o Benfica até foi inteligente, não ficou demasiado cedo ao pote, foi cheiro do jogo até à medida que deu para ganhar.
Circular a bola e tal, foi inteligente.
E acho que o Benfica, estrategicamente, no jogo contra o Porto, claramente foi possivelmente o jogo do Benfica onde vimos menos a matriz de... do Benfica desta época.
Mas conteiram-se mais.
Sim, exatamente. E perceberam claramente que foi uma coisa. Epá, e eu tenho que entrar completamente do chapéu ao treinador. Quando o gajo tira-me 3 jogadores num intervalo, não é normal isso acontecer. Epá, e todos nós vimos isso. Não é nem de perto de todos normal um treinador fazer isso.
É o que eu te digo, o gajo carro às vezes assim, tomassem umas decisões que tu. Apá, que o pessoal não te move assim, tipo, aquela coisa da rotação é uma delas, essas substituições assim esquisitas.
A rotação é uma falsa questão. A rotação para mim
é uma falsa questão, mas é menos, ele está a fazer menos que outras equipas. É isso que quero dizer.
Porque uma coisa, vai ver, o fim de semana jogou, ele fez alguma rotação, dois, três jogadores. Mas vimos o Benfica ontem a jogar e ninguém está a dizer que o Benfica está cansado. Mas ontem o Benfica terminou um jogo com Musa, Chiquinho, Ricaújo, Diogo Gonçalves. O Diogo Gonçalves também entrou já na parte final, mas vamos a falar em Ricaújo, Chiquinho. O Ricaújo também entrou um quarto de hora, 20 minutos. Mas Musa e Chiquinho fazem uma segunda parte inteira e mais 20 minutos da primeira parte, ou 4 horas da primeira parte. Ou seja, é uma rotação. A equipa ressentisse? Não. Ambos, um quase marcou outro gol e outro, um jogou bastante bem e outro marcou até um gol. O que isto pode dizer? Não pode dizer nada, não tem nada para apontar a equipa. Estás a perceber?
Tem nada para apontar.
Sim. A rotação é uma falsa questão. Mas a questão do Porto é, claramente o Porto colocou uma tónica no jogo do Benfica, contra o Benfica, que era para ganhar 10 por 10, para mostrar a força do Dragão, e as coisas não lhe surtiram efeito.
Foi um pedaço, eles entraram a jogar, se calhar um pedaço como foi aqueles jogos com o Sporting o ano passado, bastante agressividade.
Sim, e... está fora do conforto, na minha opinião, foi aquelas entradas do Eustáquio. Na minha opinião, foda-se, para mim a primeira ele já é para vermelho, não ia para amarelo. Ele dá amarelo, depois na segunda, nova-me para vermelho direto, ele vai dar novamente amarelo. E depois a questão do Bá, eu sou um bocado suspeito. Pode ser expulso, podia ser expulso, óbvio que pode ser expulso, nem que seja por uma repetição de faltas, pode ser mais um amarelo. Mas não foi por aí, acho que não foi de tudo por aí que.
De qualquer forma, não foi o mesmo. Se for comparar com as duas Tóquio, eu acho que não tem comparação.
Não.
É isso. É mais.
Mas, não somos sérios a falar da questão da expulsão, da agressão do Otávio. E a partir do momento que se começa a não ser sério a falar, como eu tenho ouvido várias pessoas falar.
É por isso que nós aqui a gente tenta um pedaço evitar esse tipo de conversas, porque um gajo vai andar aos círculos. Um gajo tem sempre, qualquer um dos clubes tem sempre alguma ocasião onde é beneficiado, mesmo que esteja a reclamar.
Sim.
Por isso, principalmente contra as outras equipas que não são representadas em podcasts. Que não tem ninguém a reclamar.
Nem vamos muito mais longe. O Benfica e Sporting são claramente as equipas que são mais beneficiadas em relação à arbitragem em Portugal.
Claro.
Não vamos muito longe. Portanto, é ciclo que amanhã está. O Sporting foi campeão porque vem de compensação, vem de penaltis. Foi campeão porque foi mais competente dentro do campo. O Porto foi campeão por causa da questão da arbitragem. Não, foi mais competente dentro do campo. Foi campeão. A partir daí, o Benfica não perdeu por causa da arbitragem. Não, se os outros foram melhores dentro do campo. É facto. Se os outros forem melhores entre campo, o gajo vai dizer o quê?
Olha, já que o Carlos não está aqui para dizer bem de coisas do Porto, o que é que tens a dizer do Diogo Costa?
Crack.
Grande guarda-redes, cara.
O gajo é craque. Não é guarda-redes de show-off, não é guarda-redes de tem um jogo de peixe brutal. Tem uma saída brutal. Foi o gajo que tudo o que faz, o gajo é. Eu não acho que ele seja 20 a nada, mas ele 18 é tudo. Estás a perceber?
Exatamente. Mas ele este ano, que tenha visto, acho que ele ainda não comprometeu nenhuma vez. Acho que foi.
Acho que não.
O ano passado ele valeu o quarto até desse jogo com o Liverpool, ou que foi, que ele andou uns entalados, mas pronto, se bem que isso é um pedaço de culpa da defesa inteira.
Mas um guarda-redes é complicado. Um guarda-redes, estás num jogo. Não está tão bem no jogo, pá, qualquer coisinha vai ser apontado.
Houve, eu estava lá no estádio a ver o aquecimento dele. É incrível como ele coloca a bola onde lhe apetece.
Sim, incrível.
Apá, ele está um gajo na outra ponta do campo e ele tem de fazer um pontapé de baliza ou. Aí há um arremesso assim, mandar a bola para a frente. Sim. E a bola cai direitinha. O gajo não mexe um passo que seja, a bola cai direitinha. O gajo está a 80 metros dele e ele mete a bola lá direitinho. É incrível.
Muito bem jogador. Estamos muito bem servidos. Aliás, eu até sou capaz, estamos muito mais bem servidos com ele do que com o Patrício. Então, a questão dos jogos, por exemplo.
Sim, a confiança. Pronto, ele já é titular. Eu acho que essa discussão já nem se põe. Aliás, isso é uma discussão para o próximo podcast, que é a previsão do Mundial. Uma discussão. É uma discussão que não é uma discussão, mas pronto, é para o próximo podcast. Que antes, espero eu, que a gente consiga, antes do Mundial, ainda fazer aí
o Mundial. O Carlos vai chegar horas para esses jogos.
O Carlos vai chegar horas para dizer: é o Diogo Costa e não é mais ninguém. Não é preciso que ele vá
mais. É o Diogo Costa, é o Pepe, é o Otávio.
E o Pepe? Ah pá, causa-te assim uma. Antes, pronto, não íamos falar muito da seleção, mas ficas um bocado preocupado da situação do Pepe?
Não. O Pepe para mim seria sempre titular na seleção portuguesa. Acho lá que ele recupere. Que é muito boa. A questão é que se não for ele, vai ser quem? Se não for o Pepe, será quem? Será Ruben Dias e Danilo?
E o que é que tens achado das exibições do David Carmo? Tens visto o David Carmo?
Ah, esquece, interlance atrás de interlance. Esquece. Já contra o Borrujo, o gajo faz um penalti completamente infantil.
Muitos árbitros deixam passar esse tipo de penaltis, mas aquele não dava pior.
Não, os campeões. Os campeões não tocam com. O gajo é completamente infantil. Vai lá o Diogo Costa e resolve. E resolve isso.
Penaltis mal marcados, só para dizer. Também.
Se foi oposto, isso aí não é. Não é.
O segundo. O primeiro foi bada mal marcado.
O segundo foi oposto, isso aí, não é?
O segundo ele toca e a bola vai ao poste. Isso é.
Não toca. O segundo acho que não toca.
Acho que sim. Ele toca nos dois. São ambos mal marcados. O primeiro é quase para o meio da baliza.
Já não lembro.
E digo, pelo menos o primeiro, eu falhava, mas pelo menos eu estava a mandar ao ângulo.
Vou falhar em grama. O Pepe claramente é um jogo importante, nem que seja pela questão da fome de vitórias, que continua a estar intacta aos 35 anos. 38 anos.
Ah, pô, sei lá, 38 mil anos.
Não, 38 anos. Por causa das
ele é mais velho que o Ronaldo, acho eu. Ele já tem 40?
Não pode ter 40, fogão.
39?
Será? Deixa eu só ver aqui uma coisa.
Acho que tem que pagar a cerveja.
39,
caraças, uma jaula aqui para o Paulo e os tramosos.
Olha só,
acho que ele não tem muito para dizer do Porto.
Mas para finalizar, o Pepe claramente era um jogador para ser titular na seleção portuguesa. Agora vamos ver em que forma que ele chega. Não faço ideia se ele está perto para recuperar. A questão é que eu já estou aqui, por acaso, agora aqui a ver. Ele já está lesionado há 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Já há muitos jogos.
7 jogos. O último jogo que ele fez 90 minutos contra o Leverkusen, foi dia 4 de outubro. Teve um mês com a mão calça. Vamos lá ver se vai com
ele. E antes disso, ele tinha estado lesionado e. Epá, ele está tendo assim recidivas, estás a ver?
Ele jogou contra o Borrujo, o 4-0 do Porto contra o Borrujo, lesionou-se no jogo que ele não jogou. Estoril Porto, voltou Braga Porto e voltou no Leverkusen, Porto Leverkusen, depois estive lesionado Porto Imenense, Leverkusen no dia, contra o Benfica também, eu agradeci, portanto, óbvio, claro que agradeci.
Tu tens alguma explicação para o facto do Porto ter essas, às vezes, jogos em que parece que são assim bem bipolares?
Opa, acho que tem mesmo a ver um pouco com os jogadores que foram
que saíram e os que
entraram. Exatamente. Fábio Vieira e Vitinho. Não se vai buscar um Fábio Vieira e um Vitinho assim do Pepe à mão. Porque se fosse o Pepe à mão, o Arsenal não tinha gasto o papel de massa que gastou, nem o PSG tinha gasto a massa que gastou para ir buscar esses jogadores.
Olha, então, eu até digo que estou surpreendido do Fábio Vitinho. Vieira estar. O Vitinho não me surpreende nada, mas O Fábio Vieira, estou surpreendido de ele até estar a fazer boas exibições lá no Arsenal. Olha, de darem a oportunidade para jogar.
Que às vezes o preço foi pago, ele tinha obrigatoriamente tinha que jogar alguns jogos e o gajo sendo bom ia mostrar. Portanto, o que é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ah, pá, isso, o gajo deram a oportunidade, serem 2, 3, 4 jogos, 5 jogos de sequência. Ele, bom que é, vai aproveitar e a partir de não consegue sair da equipa.
Eu penso que aquele é um bom jogador para jogar em Inglaterra. Com aqueles remates que tem.
Ele está lá.
Sim, senhores, vai-se falar do melhor clube da universidade, do universo.
Vamos falar do melhor clube de Portugal. Se estás o sexto lugar para baixo.
Não.
Não, o quê?
Estamos em quinto.
Em quinto? Vai. Às vezes contas.
Estamos em quinto, vamos à Liga Europa, caraças. Ou à Conference.
Não, não vou nada. Estou em sexto.
Caralho, está o flor, está mal. Está mal.
Vocês, aliás, até te digo mais, vocês estão mais perto de lugares de dezembro do que de ser campeão. Portanto...
Sim, opa, está-se mal a situação, mas yeah.
Não é mal.
É uma coisa, é uma situação que, por um lado...
Não seja mal. Pá, e eu posso...
E o Sporting não está a jogar mal, mas está a ter bons resultados. Mas, quer dizer, prende, tem jogos, pronto. Ambos os jogos com o Marselha, o jogo com o Varzim. Opa, o último jogo do campeonato, o Sporting na primeira parte podia ter, como aconteceu em vários jogos, podia ter marcado 3 ou 4 golos. E com os suplentes, até alguns suplentes, principalmente o Arthur, porque é que joga o Trincão e não joga o Arthur? Às vezes fica assim um pouco... O Arthur parece-me muito bom jogador, e ele sempre que entra, ele tenta fazer alguma coisa no jogo. Mas falando em relação aos resultados, estão a refletir um pouco os problemas que houve a construir o plantel, principalmente... a nível dos médios, e principalmente o facto de não haver uma alternativa tão boa como o Paulinho, tão boa ou melhor o Paulinho. Quando o Paulinho está em campo, quando o Paulinho não está em campo, falta ali alguém que faça o mesmo trabalho que ele. E aí que pronto, e o Sporting chega a uma altura que, quando se está a ganhar, às vezes um gajo tem ali uns problemas no plantel, mas é aquela moral de estar a ganhar, um gajo resolve, mas quando se está a perder jogos, é a coisa que está-se mais ter sido dar a volta. Mas enfim.
Não, a questão, estava a dizer, o Sporting está mal, as coisas estão mal. Eu não, honestamente, não acho
mal a nível de resultados, é?
Sim, mas mesmo assim.
Jogo jogado não está assim tão mal. Estás a perceber?
Okay. Antes do jogo de começar a Liga dos Campeões, o que é que era exigível ao Sporting? Muitas dessas competições europeias.
Na minha ótica era passar a fase de grupos, mas pronto.
Eu acho que era complicado. Honestamente, antes dos jogos começarem, eu acho que era complicado.
Posso te dizer, depois daqueles dois primeiros jogos, que com gajo começa a pensar. Mas e vi aquelas equipas, e vi tudo equipas, tirando o Tottenham, equipas do mesmo nível.
Tu achas que o Eintracht é o mesmo nível que o Sporting?
Neste momento, eu digo que eles têm um plantel com más soluções, principalmente no meio campo, mas a nível de o Sporting não tinha Moreto, e o facto é o que a gente já tinha dito. A mesma coisa que se diz em relação a não ter o Paulinho e não ter outro gajo lá para jogar pelo Paulinho, que faça o mesmo trabalho que ele, pode-se dizer a mesma coisa em relação ao Moreto e ao Ugarte. Quando tiras o Moreto e o Ugarte, Para já, aquela tática é tal coisa, tem resultado, mas está tão gasta, não há nenhuma reinvenção, não há outra coisa ali que traga outras nuances à equipa, e o Sporting acaba por ser uma equipa bastante previsível sob o ponto de vista tático e estratégico. O ano passado acontecia, pronto, tinhas ali o Mateus, e o Mateus sendo aquele tipo de jogador que agarra na bola, vai para a frente, resolvia muitos problemas assim. E este ano não temos ali o mesmo jogador que o Mateus, e tu ficas bloqueado sob o ponto de vista tático, porque a equipa está ali com dois gajos isolados no meio campo e com problemas de construção. E o facto de, ainda por cima, os dois melhores médios não estarem a 100%, o Morita lesionado e o Ugarte ali metido, até porque eu não vejo outra razão para ele ter tirado o Ugarte daquele jogo contra o Frankfurt, sem ser o facto do Ugarte já ter algum tipo de lesão ou estar já bastante cansado.
Está lesionado.
Por isso, porque eu não percebia que... E quando veio o Ugarte estava a ser provavelmente o melhor jogador em campo do Sport.
Sim.
E ele tirou ali, faltando ainda... quase, o quê? 20 minutos, 25 minutos para acabar o jogo, tira o guarda lá dentro, assim, ou ele está lesionado, ou... Porque, o Essug é um puto, até disse, e não posso apontar
jogou
nada
bem,
para parte.
Jogou bem.
Até no jogo anterior que o Sporting perdeu com o Arouca, jogou acho que quase uns 90 minutos,
e jogou
também bem.
Está ali no potencial. Eu já vou linkar o que estás a falar e vou dar a minha opinião. Fala força.
Eu acho que quem está ali a falhar mesmo é onde se calhar esperava-se menos falhar. Quer dizer, eu, por um lado, estava já a prever que houvesse problemas, que é ali o facto do Trincão não estar a fazer a diferença que estava-se a, que se pudesse esperar que ele ia fazer. Porque, e quando vejo o Ruben Amorim a experimentar o Pedro Gonçalves no meio-campo, é porque ele espera que tanto o Edwards como o Trincão façam o trabalho do Pedro Gonçalves na frente. O facto é que tu não tens dois Pedro Gonçalves para um avanço, a marcar golos à frente e um no meio-campo a construir. Como, e por isso, opa, quando o pões no meio-campo e estás à espera que o Trincão faça a diferença e ele ainda não percebeu como... Qual é a. Ainda não percebeu como é que ele consegue ajudar a equipa? Ele, falta-lhe ainda crescer. Opa. Pronto. E também penso que ele deve ter, se calhar, muita pressão em cima dele. Está uma situação complicada, mas pronto. Opa, é tal coisa. É as limitações do plantel. É, são coisas. Quando o treinador diz: eu sou temioso e o presidente diz que não é preciso investir mais e não sei o que. Opa, é assim mesmo que se deve pensar. Opa. Não sei, se calhar é melhor refletir um pedacinho mais e tentar alterar algumas coisas, porque não está a resultar.
Opa,
do ponto de vista.
Não, é assim, o que vejo no Sporting é, eu não acho que o Sporting esteja a fazer uma tão má época quanto isso. Está na Taça de Portugal, acho que não está a fazer uma tão má época quanto isso. O que eu acho que o Sporting não tem...
O jogo da Taça de Portugal foi horrível, não sei se viste. Mas
tirando a Taça de Portugal, fiz o que disse. Tirando a Taça de Portugal, não se pode dizer que o Sporting está a fazer um campeonato tão mau. Se estou a fazer ver bem, o Sporting está a 6 pontos do Porto e está a 8 pontos do Braga.
Do Braga, sim.
Pá, partindo do pressuposto que o Braga perderá ainda pontos, como o Sporting, como o Porto e como o Benfica também perderá pontos. Se tivéssemos o Benfica e tivesse perdido 2 jogos esta época, estávamos ali com um campeonato muito 6, 7 pontos, 8 pontos a separar entre o primeiro e o quarto classificado.
Até o Cosapai ainda podia ser campeão.
Está mais perto do que o Sporting de ser campeão. Pois... E o Guimarães também, e o Vitória Guimarães também. Mas pegando nisso, eu acho que o que acontece é o Sporting não tem um plantel tão equilibrado quanto isso. E quando tu tiras um Ugarte, quando tu tiras um Morita, com todo o respeito, tu vais ter que tirar o gajo mais influente de manobra ofensiva para tapar. Vais ter que tirar o Pedro Gonçalves, o vosso tirar o Pote da frente para vir para o meio campo. E depois o que acontece é que o Pote à frente não está a ser o Pote, está duas épocas atrás, quando foi campeão nacional.
Em duas
oportunidades, em uma oportunidade eu marcava dos golos. Não está a acontecer isso.
Da mesma forma. Isso não se pode ver também, já que estás a falar nisso, não se pode ver isso também, se calhar, como um pedaço de má anomalia. Ele nunca na vida dele foi avançado.
Está bem, mas então isso
não, é isso que eu te quero dizer. Ele nunca teve uma época que acertou, marcou 30 golos. Se calhar o Bruno Fernandes foi a mesma coisa, teve ali umas épocas que marcou uma carrada de golos, mas agora
imagina que tinha-se reinventado como ponta de lança, como avançado.
Mas não foi o facto, não foi o caso,
porque depois entretanto lesionou-se, depois entretanto o Sarabia...
Sim, a época passada, sim, e o Sarabia também...
Exatamente. E a questão é que a contratação do Trincão não sortiu o efeito que sortiu o Sarabia a época passada. E ele não sortiu o efeito.
Porque o Sarabia é um jogador feito e o Trincão é um projeto de jogador, e ele está a dar passos atrás em vez de dar passos à frente neste momento. Até porque ele tem muita pressão em cima. E, epá, se calhar tem jogos ali em que tu perguntas o que é que o Trincão faz em campo. Toda a pessoa,
E depois nem é só isso. Depois tens uma coisa que é, tu tens estavas há pouco a falar, não tens um jogador ao nível do Paulinho para substituir o Paulinho. Não, foda-se, o nível não está aí. O nível não está no Paulinho, o nível está 3 ou 4 graus acima. Tu tens um
jogador. Sim, mas o facto é que ainda é pior. É o que tu estás a dizer, ainda é pior do que o que estava a dizer. Porque imagina, o Paulinho não está ao nível que nós queremos. E ele é o melhor que nós temos ali.
Então a questão não pode ser: temos que arranjar um gajo. O Paulinho não tem um substituto.
Nem isso tem, estás a perceber? O problema é exatamente
isso. Eu acho que o Sporting tem claramente arranjar um gajo que. Eu não estou a dizer que é um gajo que em 3 remates marca 2 golos, que isso também nem é para o Campeonato Nacional. Mas tem que ter um gajo que em cada 4 oportunidades marca um gol. E não tens isso. A bola passa, no jogo contra o Ouro, na primeira parte, se passarem por 3 ou por 4 anos, não era escândalo nenhum.
Não, mas falham todos. É.
Mesmo na segunda parte, o próprio Edwards aparece espaços. Aparece. que rasga parte daquela defesa e desaparece. Aparece.
Sim, sim.
Aparece.
E mesmo assim está aparecendo mais do que o Trincão.
Sim, o Trincão está completamente fora dela. O Trincão está completamente fora dela. Isso é verdade. Isso é verdade.
Pronto, é o que o Sporting, se calhar, é aproveitar agora, vai haver uma pausa de campeonato, tentar fazer ali umas alterações. O Ruben Amorim já veio dizer que não é preciso ir ao mercado. Se não é preciso ir ao mercado, eu não sei o que é preciso, cara.
Não, é assim, um treinador que diz que...
Sim, ele não quer tirar ali a confiança à equipa.
A questão da confiança à equipa, a confiança numa equipa, da equipa, vem das vitórias.
Claro.
Se não ganhas, tu não estás a ter confiança. Estás a ter teimosia. Estás a entender? Então, se quanto isso. E o que acontece, na minha opinião, o que está-se a passar no Sporting é estás a ter uma teimosia de um treinador que ganhou, foi campeão, a jogar de uma determinada forma. Como a treinar.
Naquela altura.
Sim. E agora simplesmente não quer se mexer daí, porque se for campeão assim, não vai. Pronto. Se for, a forma foi esta e deu resultado, por carga de água vou estar a mexer agora. Claro. Sem. Estás a perceber? A questão é que as outras equipas perceberam como é que o Sporting joga, criaram antídotos, deixa-me dizer assim, e o Sporting tem que se reinventar.
Isto, no fundo, há duas formas de desmantelar o Sporting, e é bem estás de simples, e depende do tipo de equipa que são. Por exemplo, as equipas do Campeonato Português, a forma que têm de fazer frente ao Sporting é, por exemplo, como o Arouca, como o Chaves fez, encostar-se bem atrás. Eles sabem que o Sporting dá uma bola ao Sporting, o Sporting depois tem... No início, às vezes, dos jogos fazem aquele pressing alto, mas depois, quando vem que aquilo não está a surtir efeito, começa a abrandar, depois, à medida que o jogo vai abrandando, começam a meter contra-ataques. E assim que, ao cantos, eles já perceberam também que há uma fragilidade nas bolas paradas do Sporting, e é o segundo posto.
Mas há uma questão que não percebo, e tu certamente estás muito mais perto do Sporting do que eu. Os jogadores do Sporting não me enganaram. E as equipas...
O Gorta é mais pequeno que o Palhinha e o Moreto é mais baixo que o... É quem está para o segundo posto que é mais baixo, em princípio, em teoria. Tu frisaste ou que foi?
Não frisaste.
Parecia que tinhas bloqueado, estavas para o Zé.
Não frisaste. Desculpa.
A outra forma de desmantelar o Sporting, só para acabar o raciocínio, é como o Leverkusen fez ontem. Tu, se foste ver, há duas partes no jogo, ontem, ao intervalo, ele mete-me o Roda no meio-campo, que é um jogador tecnicamente mais ou menos bonzinho, e bastante forte fisicamente, e ele acabou por rebentar o meio-campo.
Não foi o Leverkusen, foi o Frankfurt.
O Frankfurt, sim. Ele mete o Sebastian Rode, acho que foi. Por acaso é um jogador que eu gosto bastante. E ele tinha o Kamada lá no meio-campo, ele mete o Kamada para a frente e o Rode no meio-campo, tirar aquele gajo, acho que é sueco, que não estava a fazer nada na frente. E vira o jogo completamente, porque ele ganha o meio-campo completamente ao Sporting, ou seja... Ou tu rebenta com aqueles dois que estão no meio campo do Sporting, se tens equipa para isso, ou então, se não tens equipa, encostas-te atrás e esperas as oportunidades que eventualmente vão aparecer, porque o Sporting a tentar se lançar de um ataque, a tentar ali desesperadamente marcar gols, expõe-se. É o que é assim que o Sporting tem perdido pontos esta época. Concordas com isso?
Sim. A questão é que o Sporting, da forma que matou o Frankfurt lá na Alemanha e da forma que matou o Tottenham em Portugal e fui lá criar pânico, é da forma que as equipas portuguesas estão
claro,
dá-lhes posse, eles que joguem, se que se matem a jogar.
Só que desta vez o Frankfurt, eles foram um pouco mais inteligentes com aquela, eles começaram a fazer um pressing alto e o Sporting nem um passo em profundidade conseguia meter. O Sporting falhava passes, houve ali uma altura do jogo que o Sporting não passava de meio campo quando estava 1-1, a pressão deles era tão alta, o Sporting não passava de meio campo. E pronto, não ajuda o Trincão a correr para a frente sem ver de onde é que veio um passe. Há ali duas bolas em que ele corre para a frente sem sequer ver de onde é que veio o passe. A bola cai-lhe das costas e o defesa por simplesmente antecipa-se porque ele não está a ver a bola sair. Coisas estúpidas, enfim.
A questão é que, independentemente disso tudo, que foi, houve várias falhas que aconteceu, e a questão é que o golo do empate aparece num penalti que não existe.
Sim, como eu, sim.
Numa, e que tu fazes é, tu passas uma equipa que está por cima do jogo emocionalmente, outra a tentar equilibrar o jogo, e do nada tu tens um penalti e tu fazes exatamente o oposto. Mas
eu queria dizer uma coisa em relação a esse lance do penalti, e é aquela coisa de estar sempre a reclamar com o árbitro. Porquê é que ele toca na bola com a mão? Mesmo que seja involuntariamente. Porquê é que o Coates toca no corpo? Porque ele já vai a meter os braços no ar a reclamar, a dizer ei!
Pá, porque senti falta. Ele vai desequilibrar.
Sente um toquezinho nas costas. Tem, é daquelas coisas. Também é preciso um gajo... O Sporting tem uma coisa que eu não gosto, que é quando taticamente e no jogo jogado não tem armas para fazer frente às equipes adversárias, começam a jogar bastante agressivo, a reclamar bastante com o árbitro, e isso é aquela coisa como houve no jogo com o Porto o ano passado, que eu disse, isto não pode ser, estas equipas, estes jogadores não podem se achar que são superiores aos árbitros e a tentar ganhar jogos influenciando as decisões do árbitro, e aquele lance tem um pedacinho disso, estás a perceber? Irrita um pedacinho, mas é aquela coisa de desespero de ganhar de qualquer forma.
Mas a questão ali é: ele sofre falta ou não sofre falta?
Isso é discutível. Aquilo não é penalti.
Pronto. Ok, pronto, acabou-se. Aquilo nunca na vida é penalti. Se aquilo nunca vê na vida é penalti, se o gajo sofre um custo e vai desequilibrar, depois toca na bola, pelo amor de Deus,
ele nem vai ao
bola. Ele não está a ver a bola.
Ele nem vai ao VAR ver o...
Ele está de costas, ele não está a ver a bola. Para mim não tem qualquer...
Mas tu não achas... Agora, imagina que aquilo não tinha sido penalti. Não achas que mais tarde ou mais cedo o Frankfurt ia dar a volta ao jogo?
Ok, e quantas vezes...
Quantas vezes acontece que não, mas eles estavam bastante por cima do jogo.
Olha, tens um jogo para mim memorável, a nível de trabalho, que foi o jogo Itália-Macedónia do Norte. A Macedónia do Norte massacrou a Itália. A Macedónia do Norte marcou. E eles festejaram e festejei e fomos todos felizes. E os italianos ficaram em casa e não vão ver o Mundial.
Ganhaste sequer algum dinheiro com isso?
Sim.
Ok, teste sorte.
Pronto, eles ficaram felizes e fiquei super feliz e ninguém está aí, ninguém se chateou com isso.
É por isso que agora andas aí com o Yates e Lamborghinis. Foi esse jogo, caraças.
Eu nunca disse ao Funchal, vou de helicóptero, não posso apanhar o trânsito da autostrada. Ande rápido, ande rápido. Mas a questão mesmo é essa, a questão é... A gente nunca sabe o que irá acontecer depois. Para mim, foi situação de arbitragem. A partir do momento que o árbitro consegue condicionar o jogo de forma a que... não condicionar, tem uma decisão de arbitragem que o jogo muda devido ao que o árbitro fez, não tem muito para onde se pegar. Tu vais dizer, está bem, mas se não fosse aquela situação, o Sporting teria ganho, como estavas agora a dizer. Eu acredito que o Frankfurt ia continuar a atacar e continuar a fazer a mesma coisa. Mas também já vimos o Frankfurt na Alemanha a atacar e o Sporting contra-ataque matar o jogo. Como também já vimos o próprio Tottenham a massacrar e o Sporting contra-ataque matar o jogo. Nós vimos essa situação. O próprio o jogo de contra o Tottenham, há um jogador do Sporting que tem uma oportunidade de lá de marcar o gol na parte final, o avançado, sobre o direito, não me recordo agora o nome dele. O Fabinho, acho que foi assim. Acho que foi esse jogador. E o que acontece é que...
Fabinho.
Não, é Fabinho. Não, não é Fabinho.
Nozinho. Nozinho, fez a esquerda.
Sim.
Estou nessa situação que eu vou ter com o Fatal.
Não, foi o Nozinho. Foi Nozinho. Foi claramente. Quem é que te garante que o Sporting não mataria em contra-ataque o jogo?
Poxa.
Não faço ideia se não poderia acontecer. A questão é que, com uma questão da arbitragem, resolve-se aí. Desequilibras a balança. E depois, numa altura que o Sporting está a perder, em que claramente há um jogador, uma falta ali para a segunda amarela, na lateral, em que o árbitro claramente fecha os olhos. Vamos dizer assim, houve peso de arbitragem, houve dos pesos de duas medidas? Houve. Houve. Foi isso que colocou o Sporting de fora? Não, colocou o Sporting de fora, foi fazer dois jogos de merda por culpa própria contra o
Marselha, exatamente.
Marselha. Exatamente.
Dois jogos, o Sporting não apareceu em campo nesses jogos.
Não, o Sporting fez a, como é que é, coloca Ari Kami ou Ari Nati ou que é.
Caraças, eu devia de saber isto porque vejo anime. Isso é pouco.
Não, os claramente o que é que fizeram? Fizeram uma coisa que é tão simples quanto isso, que é por incompetência, por não está a surgir o nome. Por responsabilidade própria.
Complacência.
Falharam claramente e foram incompetentes e colocaram-se a jeito. Que depois de dois jogos contra o Frankfurt e contra o Leverkusen, contra o Tottenham, em que eram, em teoria, as duas equipas mais complicadas para lutar pelo primeiro e pelo segundo lugar, tanto que ficaram lá em primeiro e segundo lugar, e com o Sporting claramente faz 6 pontos, nunca na vida ninguém pensou que não fosse ao contrário, que o Sporting não passaria. Pá, o que as pessoas pensariam era: opá. Em França, um empate. Em Portugal, tentar ganhar o jogo e está feito. 10 pontos, está feito.
Mas, o empate a seguir com o Tottenham, pronto, é um bom resultado.
João Bontes.
O que eu te digo é, pá, é como tu dizes, não é que esteja tudo mal, mas tem ali detalhes que fazem bastante a diferença. Pronto, é. E pronto, o Sporting tem que refletir e ver como é que resolve alguns problemas.
O Sporting, segundo o que falo, numa altura, o próprio Ruben Amorim diz que numa altura que o Sporting não precisa de fazer contratações, numa altura fala-se do mercado de transferências, numa altura que o Sporting não tem dinheiro, numa altura que também financeiramente. Andamos ali um pouco, eles não sabem muito bem o que é que eles confiam, se o Sporting tem dinheiro ou não tem dinheiro.
É, por isso que não tem dinheiro, opa. Um gajo fala em perdões de dívidas e não sei o que de vez em quando, mas o que é que acarreta esse tipo de coisas? Opa.
A questão é que o
Sporting ainda mesmo tem dívidas.
Apesar claro.
E se calhar, opa, e também outra coisa que se calhar não ajuda é ainda haver aqueles conflitos com claques e essas coisas.
Mas isso é o problema do Varandas e isso certamente terá a ver com...
Sim, mas entretanto está ali sempre aquele lugar que estava ali, aquele enchente de apoio sempre, está sempre vazio.
Está sempre vazio, sim. Está bem, mas a questão é a disputa pelo poder do Sporting é uma coisa que só os Sportingistas diz respeito. E o Sportingista no sentido ridículo disso, da situação, porque o Sporting está a ganhar e está bem. A nível da época passada estava bem e havia a luta pelo poder da claque.
Claro, isso há sempre. Porque enquanto o Sporting esteve em primeiro e em segundo, esses problemas com o Juvaleu era tudo coisas menores. A partir do momento que o Sporting começa a perder, já é o maior problema do Sporting, é o Juvaleu.
Mas no ano passado houve confusões com o Juvaleu, o Sporting estava em segundo lugar.
Sim, mas começaram a surgir. Já havia confusões com o Juvaleu no ano que o Sporting foi campeão e ninguém. Antes já. Mas quando se está a ganhar, o pessoal esquece essas coisas todas. Enfim, é pá. É tal coisa. E Gustavo, a única coisa que tenho um pedaço de receio é que o Ruben Amorim seja desacreditado como treinador por causa de resultados e por causa desta época, porque eu acho que ele é bom treinador e quero é que ele saiba dar a volta por cima nestas coisas. Claro, ele tem, ainda um jovem treinador, ele tem que aprender como é que se resolve este tipo de problemas. E não gostava que, imagina que o Sporting agora perde mais uns jogos e o Varandas desata, diz, tá, vou-te pôr na rua, não sei o que, aquelas chicotadas psicológicas. Pá, não gostava de ver uma coisa dessas acontecer, gostava que se fosse dada a oportunidade de que ele reverta esta fase menos boa, estás a perceber?
Se tu fores a ver bem, o Varandas, na altura que veio a contratação do Ruben Amorim, o Varandas estava completamente para a rua da amargura a nível da própria direção, em que o movimento Ruben Amorim, tanto é que o que pagaram pelo Ruben Amorim, claramente foi um all-in que o Varandas deu. São isso, e acho que existe até uma comunicação de um... São desses gajinhos... Era a tentativa deles. Ou seja, na parte que o gajo deu um título ao Sporting, deu 5 títulos ou 4 títulos ao Sporting, entre taças e taças de liga e campeonato, segunda toda, estamos a falar de 4 ou 5 títulos. O que não é mal, se vejam, não há nada mal, meio que é brutal. Não. Ou seja, a nível financeiro também conseguiu boas mais-valias.
Ir à Liga dos Campeões.
3 anos seguidos, não é?
Sim, sim. Não, duas. Isto é o segundo ano. Na primeira época fomos eliminados pelo LASK.
Sim, LASK.
Na Liga Europa.
Esse clube europeu.
Clube europeu, 5-0.
No playoffs, classe. Isso.
Olha, só não sei a quem é caro no playoff, que até porque nem sequer fui vir, que acham as equipas que estão lá para o playoff.
A questão, estava pegando isso, a questão é que o próprio treinador do Sporting é um pouco, está a fazer um pouco o papel do próprio Paulo Bento, que é aglutinar, é pau para toda a obra. Falo da questão das transferências, da questão financeira, a questão de não pede ajuda dos treinadores, do presidente nem do diretor desportivo.
Ao menos dá a cara, não é?
Sim,
é como o Paulo Bento também dava a cara na altura.
Sim, a questão é que temos que ver um pouco o que isso pode trazer, que é o desgaste próprio dele, do treinador, que não tem que ter essa responsabilidade. E o próprio desgaste dele poderá criar um desgaste na própria massa associativa que não é interessante. A questão é que quem é o treinador que aceitaria do Sporting? Não é uma questão de que aceitaria. Óbvio que muitos imensos treinadores aceitariam treinar o Sporting. A questão é quem é o treinador que aceitaria treinar o Sporting nestas condições em que não vais ao mercado, em que tens que olhar obrigatoriamente para dentro do plantel, para dentro para as camadas jovens, e estás a fazer mais valias. Porque a gente agora não se lembra, mas houve uma altura que era Bragança, era Palhinha, era o Inácio, era o Quaresma, o Eduardo Quaresma, era mais, não sei mais quem.
O Bragança está lesionado agora. Que também ninguém me diga que isso também não está a ter influência.
Claro que está, claro que está. Não é titular. Ele não é titular do Sporting este ano.
Não sei se ele é melhor que o Morita, mas.
Mas por exemplo,
eu fazia um meio campo com o Gorte, o Morita e o Bragança, sem problemas nenhum. Pronto. Os três, e tirava um avançado e metia os três no meio campo, sem problemas nenhum.
Pronto, ok, estamos a falar nisso.
Que é uma das coisas que o Ruben Amorim ainda não experimentou, foi alterar a tática. Se bem que compreendo que ele não quer experimentar coisas que ele não treinou bem. Tem essa coisa assim. Não é só dizer, isto não é o manager que é só alterar táticas e.
Sim, 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 exatamente. Isto não é. Não, exatamente. E não é perder, fecha isto e amanhã volta outra vez e.
Sim, não dá para fazer reset.
Exatamente.
Não está. É a tal coisa. No fundo, o que quero dizer é que. Eu nem quero destruir as poucas coisas boas. As coisas boas que tem ali, que tem muita coisa boa.
Não são assim.
Sim, e nem quero que se destrua as coisas boas por causa de resultados. Porque, imagina que o Sporting dá a volta por cima e até pode ir longe na Liga Europa. Mesmo que fique em quarto, ganhar a Liga Europa, pode ir à Liga dos Campeões.
Mas o treinador já diz que a Liga Europa não lhe diz nada. Pá, já estou confuso.
Ele está com a mania que é o Mourinho, caralho.
Ah, não, ok. Tá,
isso parece o Mourinho a falar, caramba.
Eu percebo que a Clara só foi mais no sentido de a ser da Liga dos Campeões, não vamos agora nos contentar com o prémio de consolação. Eu percebo perfeitamente isso.
Isso é como aquela coisa que ele diz quando venderam o Mateus mesmo antes do jogo com o Porto. Também disse uma cena desse género. Também disse uma coisa, tipo um pedaço de cabeça quente, só, mais ou menos. Mas pronto.
Sim.
Ah, vamos ver, o Sporting vai melhorar. E pronto, temos agora duas jornadas importantes e depois o Campeonato do Mundo.
Temos novo podcast pré-Campeonato do Mundo.
Temos que
chegar a horas.
O Carlos tem que chegar a horas. Estás a ver, Carlos? Que é para justificares.
Tem as orelhas vermelhas aqui. Bem,
ele deve estar a pegar lume.
Não, mas é assim. Agora, um pouco em resumo. Acho que tanto Porto como Sporting, até para não estarem tão bem no Campeonato Nacional, vão esperar que o Benfica perca algum ponto agora. E acho que este jogo agora contra o Estoril fora é um jogo muito complicado, em que passar de uma fase...
O Estoril também às vezes é meio bipolar, sabe? Que ideia. O Estoril tem jogos assim também que parece... Mas não é uma equipa fácil, não. Então, tem um bom treinador. Quem é o treinador do Estoril? Não me lembro. Como é que é o nome dele?
Mas é veríssimo.
É um veríssimo. Ele é muito verídico.
Vamos lá ver. Mas o João Mário vai lá resolver. O João Mário vai lá dizer. Não me querias, agora eu vou-te por também não te querer.
Olha que ele deve-te... Sim, pá. Mas ele não tinha o Enzo também na altura para poder dizer ao João Mário...
Há uma razão. Há alguma razão, mantinha o João Mário. Mas são contas de outro razão. Mas claramente, eu acho que, portanto, por como Sporting não se preocupa, fica nestes jogos que faltam.
E o Braga, pronto.
Sim, o Braga.
Olha, só para acabar, achas que o Braga pode ser uma ameaça ao campeonato?
Claro, claro que sim.
Não, mas estás a dizer isso só porque eles estão em segundo?
Não, vê uma coisa e já falamos nisso há uma vez. O Sporting já jogou com o Benfica, já jogou com o Porto e com o Braga. O Porto já jogou com o Braga, o Benfica e com o Sporting. O Braga já jogou com o Sporting e com o Porto. O Benfica ainda falta jogar com o Sporting e com o Braga. Portanto, esta coisa está a demasiados pontos, eles têm calma. Basta ver uma coisa, estou
mas isso é, acho que o jogo com o Braga é logo a seguir ao Mundial. Acho que é o primeiro jogo logo a seguir ao Mundial, não é?
Como é que
e depois
como
poucos, que... poucas jornadas depois é o Sporting, se não me engano.
Vai com o Benfica, vai perder pontos, vai que depois pós-Mundial, vai com o Braga, perde com o Braga, o Braga já cola e depois tem o jogo contra o Sporting e perde, e Porto e Braga ganham, cola o Porto e passa o Braga
preciso,
para o Sporting.
É preciso uma conjugação de factores. O Sporting, eu acredito, tipo, o Braga e não acredito ter pontos ao Benfica. Não, nem é por causa daquela clássica coisa do Braga perde sempre contra o Benfica, nem é por isso.
Isso é merda um mito, caraças.
O treinador do... Sim, mas isso é... E nem sequer... Estou a dizer, nem é por isso. Estou a dizer, é porque... E vi o jogo do Braga com o Porto e vi que o treinador do Braga só percebeu como é que ganhava o Porto a partir da segunda parte, mas quando ele percebeu isso, o Porto já estava à frente.
Foi tarde demais.
Eles ainda conseguiram marcar um golinho, mas já foi tarde demais. E penso que o Benfica, acho que ainda não há um... As equipas em Portugal ainda não sabem como dar a volta ao Benfica. Até porque o Benfica...
Eu vi o jogo contra o Caldas.
Ah, sim, a poça.
Eu vi o jogo contra o Guimarães.
Sim, isso eu acho que foi o jogo mais fraco do Benfica até agora, foi com o Caldas. Com o Guimarães... O Guimarães
não jogaram nada. O Guimarães tiveram sorte, foi um ponto de ganho, não foi dois pontos perdidos, foi um ponto de ganho.
Ah, o próximo treinador acho que disse isso.
Sim.
Acho que ele disse isso, não é? E tudo.
Sim, e isso é bom ter um treinador que diz o que se faz dentro de campo.
Realista, é alemão, é realista.
Ah, é bom.
Está bom. Eduardo, olha... Fui por
muito obrigado.
Eu vou editar isto e vou meter online. E o Carlos depois vai ouvir e não vou lhe dizer nada do que se passou antes aqui.
Não,
a gente
temos
mal deu. Só para acabar, de mencionar que não é só o Benfica que está à frente do campeonato, também estás a ganhar o Totobola.
Exatamente.
Caraças. E é porque o Benfica está à frente do campeonato, porque é o que dá os 300 pontos de vantagem. Cara.
E já vou dizer que a camisola vai ser uma amarela. Linda.
A suplente do Benfica é amarela. Não querias aquela castanha de uns anos atrás?
Não. Se eu já estou
com o próximo episódio de Tosta Banel. Não perca o próximo episódio de Tosta Banel. E grandes abraços, pá. Tchau, pá.
Já.